Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, nós vamos falar sobre direitos humanos e a população LGBTI no Brasil, com o psicólogo Pedro Ambra e a economista Dulcijane Vaz. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Pedro Ambra é psicólogo, doutor em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É também doutor pela Universidade de Paris, na França, professor titular do mestrado em psicossomática da Universidade Ibirapuera e autor do livro O que é um homem? Psicanálise e história da masculinidade no Ocidente. E também organizador do livro Histeria e Gênero, o sexo como desencontro. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Tudo ótimo, obrigado pelo convite.
Dulcijane Vaz, economista, consultora empresarial, especialista em equidade, diversidade e inclusão, com mais de 30 anos de atuação no mercado financeiro, terceiro setor e setor público. Cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Brasília e criadora da plataforma digital 50 e o Novo 30, sobre carreira e maturidade. Dulce, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Joel, pelo convite. Boa tarde, ouvintes aí. Uma alegria muito grande estar aqui conversando sobre esse tema.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, cada 20 horas um LGBTI é morto ou comete suicídio no Brasil. Pedro, como a sociedade brasileira vê essa questão?
Ela não vê, porque ela prefere ignorar, alguns setores da sociedade preferem ignorar esses dados e essa violência brutal que é cometida contra essa população, historicamente. Por outro, ela é visada porque essas pessoas, elas e eles têm corpos matáveis, são corpos visáveis, né? Chama muito a atenção, por exemplo, que ao mesmo tempo a população brasileira, a sociedade brasileira que promove essa violência contra esse grupo, seja também entre os rankings dos vídeos pornôs mais assistidos, por exemplo, esteja vídeos com travestis e transexuais. Ou seja, o desejo e a violência, eles caminham de maneiras tortuosas, né? Um desejo que não pode reprimir, encontrar a sua voz, né? Por conta de discursos sociais que dizem que isso é errado, que isso não pode ser. Ele encontra formas muito deturpadas de aparecer no corpo social, inclusive em relação à violência.
Você concorda, Dulce?
Eu concordo. Quando você estava falando, eu lembrei de um dado estatístico que fala que a média do brasileiro, segundo o IBGE, há 3 anos atrás, era de 75 anos, né? E a média de uma pessoa trans é de 35 anos, né? Uhum. Em 2015, né? Em 2016. Você falou de 320 pessoas que foram mortas. Em 2015, esse número era um pouco menor. Era a cada 27 horas morria uma pessoa. Ou seja, nós pioramos os nossos indicadores a despeito de você ter um esforço global, né? A despeito de você ter datas tão importantes como o dia 29 de janeiro, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, você tem o dia 17 de maio, Dia Mundial contra a Homofobia, dia 28 de junho, que é o Dia Mundial do Orgulho LGBTI. Uhum. Ou seja, você tem vários movimentos nacionais e mundiais, e mesmo assim os dados, os indicadores, são num crescendo, né? Uhum. Isso é assustador.
O que explica essa violência?
Você tem os dados diretos de violência, mortes frontalmente provocadas pela homofobia e pela transfobia, e você tem efeitos secundários, né? Por quê? Porque ainda que a gente tenha observado uma evolução nos últimos anos, as condições de vida, de presença, de reconhecimento social de populações marginalizadas, elas ainda são muito dificultadas, né? Por exemplo, ainda se diz hoje que trabalho para travesti é só na prostituição ou cabeleireira. Imagina você como travesti ou transexual querer encontrar, por exemplo, um trabalho, isso é muito mais dificultado por uma questão de gênero, né? E esse tipo de apartamento da vida social, tipo de exclusão, melhor dizendo, ele vai tornando a vida e o enfrentamento das nossas dores que deveriam ser, enfim, compartilhadas democraticamente, muito mais difícil, né? E isso vai aumentando, vamos dizer assim, as chances de suicídio.
Essa exclusão no mercado de trabalho acontece também no mundo corporativo, Dulce?
Acontece sim. Eu acho que a orientação sexual, a identidade de gênero, né, esse status sexual, ele muitas vezes ele fica velado, né? Eu tive ao longo desses 31 anos de carreira, colegas meus que tinham ali um porta-retrato, né, caracterizando uma relação heterossexual, mas para fins de uma carreira, de uma ascensão profissional, né? As pessoas não se sentiam confortáveis de mostrarem quem era realmente o seu cônjuge, né? Então, eu vejo que ao longo dos anos, ao longo das décadas, as pessoas foram ficando mais seguras, né? E também foram sentindo também que as empresas estavam percebendo que aquilo ali não era um fator, né, que era importante no sentido de investimento na carreira, de você investir naquele funcionário. Pelo contrário, hoje está muito claro que você apoiar, promover, fortalecer a questão da diversidade, a cultura de respeito e de igualdade de direitos, ela tem um ganho até econômico para as empresas. Você atrai e retém talentos, né? Isso está comprovado em estudos acadêmicos, inclusive, que mostram que as pessoas, quando elas têm esse ambiente, quando elas percebem isso, elas devolvem isso na forma de produtividade, de lealdade, de fidelidade. Uhum. Né? Uhum. Elas se sentem muito mais seguras para mostrarem tudo, todo o seu potencial. E isso tem estudos que mostram, né, o resultado disso de várias formas.
Apesar dessa iniciativa, ainda há muita resistência na sociedade. Quais são as razões, Pedro?
Eu acho que elas são diversas, né? Talvez tenha uma de ordem mais puramente psicológica, digamos assim, a gente tende a criticar e a atacar no outro aquilo que é difícil de reconhecer em nós mesmos. Né? Um mecanismo bastante, bastante clássico, psicológico. Trazendo isso para o nosso tema, a gente pode entender que essa violência contra a população LGBT, ela fala precisamente de uma impossibilidade de assumir um desejo ou uma identidade em relação àquilo. Ainda que ela não seja, tem essa fórmula, vamos dizer assim, vulgarizada, né? De que a homofobia é uma sexualidade recalcada, mas ela vale para um espectro mais amplo. Essa reação que fala da dificuldade de poder assumir que talvez tenha uma parte de mim que se identifique com aquilo. Agora, existem fatores que se articulam com esse, mas são de cunho mais social. Ou seja, quando você tem setores da sociedade, às vezes mesmo do Estado, que promovem exclusões dessas pessoas nos seus discursos ou começam a nomear, eu diria até essas poucas demandas que são feitas, que são demandas de sobrevivência, de emprego, às vezes de poder caminhar na rua livremente. Como quando isso é lido como uma defesa de privilégios, por exemplo, que é uma denominação no mínimo errada, a gente vai começando a promover polarizações desnecessárias no interior da sociedade. Você falava há pouco sobre essa consciência que as empresas têm adquirido sobre a importância de ter essas pessoas no interior dos seus quadros. E é muito legal que a gente lembre que isso não é dar direitos a mais que as outras pessoas não têm.
É só reconhecer, né?
É um reconhecimento de um lado e, por outro, é lembrar que, enfim, essa universalidade republicana, ela é para todos, mas às vezes o para todos ele precisa ser particularizado, porque amanhã eu posso ser uma minoria. Então, se a gente entende que trazer pessoas que estão fora para dentro também ajuda esse todo, eu acho que isso tende a fazer com que a sociedade tenha mais ferramentas para atravessar esse momento de modificação de uma outra forma.
O que definiria esse momento? Você escolheu a Marina, mesmo que seja eu. Você acha que isso retrata essa nossa realidade bem?
Essa música eu escolhi por um seguinte motivo. Ela foi originalmente composta pelo Erasmo Carlos. E a Marina canta. O que isso traz? Isso lembra que a enunciação, às vezes, ela é mais importante que o enunciado. Uma mesma frase, se ela é dita em contextos ou por pessoas diferentes, ela tem um outro peso. Então, mesmo aquilo que a gente acha que uma música está lá escrita, ela diz aquilo que ela diz, e não. Depende de como eu cantar, quem cantar.
O arranjo,
isso,
né?
O arranjo, isso vai trazer uma outra potência, um outro devir.
E a causa da própria Marina, né, de Rosa.
Exatamente.
Da própria bandeira dela, do próprio discurso.
Isso explica um pouco as contradições que a sociedade brasileira vive. Vamos ouvi-la?
Vamos lá.
Sei que você fez os seus castelos e sonhou ser selva do dragão. Desilusão bem quando acordou e estava sem ninguém. Sozinha no silêncio do seu quarto, procura a espada do seu salvador. E no sonho se desespera, jamais vai poder livrar você da fera.
Está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, estamos falando, né, sobre direitos humanos e a população LGBTI no Brasil, com o psicólogo Pedro Ambra e a economista Dulcijane Vaz. Dulce, a gente sabe que já há alguns anos, a ONU, através do Alto Comissariado para Direitos Humanos, criou um padrão de conduta, né? Livres e iguais.
Uhum.
Que repercussão teve essa iniciativa da ONU aqui no nosso país?
Muito positiva, Joel. Esses padrões de conduta, eles foram criados em 2013, e aqui no Brasil foram lançados em 2014 e tem um único propósito: acelerar esse processo global a partir de um papel ativo das empresas, né? A ONU tem uma consciência de que os governos, por si só, eles não conseguem fazer essa mudança, né? A gente atingir esse progresso necessário, no sentido de você combater a discriminação e o fim da violência contra essa população LGBTI. As empresas precisam não só assumir as responsabilidades que elas têm em relação a cumprir os direitos humanos, mas também assumir um papel muito ativo nesse processo de mudança. E esses padrões de conduta têm esse propósito. São 5 procedimentos básicos, no sentido de você...
Quais são eles?
Apoiar essa comunidade LGBTI, apoiar no sentido de você, primeiro, sempre respeitar os direitos humanos, seja clientes, funcionários, né, comunidade LGBTI. Você combater a discriminação no ambiente de trabalho, apoiar sempre os seus funcionários que sejam LGBTI. Na sua cadeia de valor, você também sensibilizar os seus parceiros comerciais, no sentido de que eles também possam defender os direitos dessa comunidade, possam também ser contra o processo de discriminação e de violência, e fazer isso também junto à comunidade, junto aos seus parceiros comerciais. Ou seja, os padrões de conduta, ele trabalha no contexto de considerar todos os stakeholders, né? Você pensar nos seus funcionários, pensar nos clientes, pensar nos seus parceiros comerciais e pensar também na comunidade. E são princípios muito simples, né? São atitudes que você adota de uma forma muito simples no dia a dia das empresas. E considerando ali que são funcionários, clientes, fornecedores e a comunidade do seu entorno.
Pedro, pelos seus estudos, o trabalho no consultório, aonde você identifica setores da população brasileira que são mais resistentes em relação à população LGBTI?
É uma boa pergunta, porque, de fato, a gente tem núcleos, vamos dizer assim, mais tradicionalmente conservadores da sociedade, mas é preciso entender que a homofobia, vamos dizer assim, incluindo a transfobia também, elas são problemas ainda muito estruturais da sociedade. Tem setores que, a princípio, a gente não esperaria, porque esse jogo de forças que eu falava há pouco entre, vamos dizer assim, desejo e resistência, ou desejo e violência, eles estão dentro de nós, de um jeito ou de outro. Então, isso vale, por exemplo, para uma questão que é lateral a essa, mas caminha junta, que é, por exemplo, existem alguns gays que são machistas, por exemplo. Ou um outro estudo que saiu recentemente, acho que já nesse ano, de que há mais homens, proporcionalmente, no Brasil, que, pelo menos na entrevista, dizem apoiar o feminismo do que mulheres. Então, veja, mesmo quando você tem um grupo que está sofrendo aquela violência, mesmo assim, internamente, você pode ter resistências em relação àquilo. Há um pendor mais estrutural desse preconceito. E daí que a gente precisa atacá-lo, vamos dizer assim, de diferentes lugares. Tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista da conscientização das empresas, né? E às vezes até do nosso cotidiano, né? Da conversa com os nossos pares, os nossos amigos. É um problema grande, ele tem que ser enfrentado, ao meu ver, a partir de diferentes níveis.
Eu vejo que as empresas, elas só internalizaram isso no sentido de compor os seus documentos, suas políticas internas, quando isso doeu no bolso. Uhum. Né? Isso começou realmente a se tornar uma prática das empresas quando, na década de 90, grandes empresas americanas começaram a ter gastos, né, vultosos com indenizações trabalhistas. Isso, então, começou a chamar atenção para as empresas que elas precisavam adotar novas práticas internas, e isso foi contaminando positivamente as empresas. E depois teve uma segunda onda no sentido de mostrar que a diversidade ela traz resultados econômicos à medida que aumenta a produtividade, atrai e retém talentos e também fideliza clientes, né? Consumidores. À medida que os consumidores veem representados naquelas empresas, né? Se veem representados, você adquire aqueles produtos, você se torna clientes fiéis daquelas empresas, do ponto de vista de serviços e produtos. Isso também está comprovado, né? E aí as empresas então falam assim, então vou praticar isso, né? Mas só que agora nós estamos vivendo um terceiro momento. Os clientes estão muito atentos também em perceber se as empresas estão praticando verdadeiramente aquilo ou se aquilo ainda é um discurso de marketing, não
é? Então, é isso que eu ia te perguntar e quero estender para você também, Pedro. Isso é uma tomada de consciência, uma mudança cultural ou só um utilitarismo de mercado para evitar grandes gastos, né?
Esses dois polos estão articulados, né? E eu gostaria de pegar o gancho também para fazer um comentário sobre algo que a gente tem falado bastante há alguns anos, que é a chamada interseccionalidade, né? Ou seja, essa ideia de que as opressões elas não são exclusivas por um motivo, por exemplo. Ser gay é uma coisa, mas se você é gay negro é outra. Se você é gay negro trabalhador é outra, né? Então, estou dizendo isso porque, como você mencionava, esse início da conscientização das empresas começou por questões trabalhistas.
O assédio, né? Foram indenizações motivadas por assédio moral, sexual. Né?
E veja como é importante você ter, por exemplo, garantias de trabalho que permitam que essas denúncias tenham algum eco, né? Então, a gente tem uma questão de classe, a princípio, né? A classe trabalhadora tem ou tinha algumas redes de proteção, vamos dizer assim, e isso fez com que a gente chegasse a outro tipo de garantias de direitos que diz respeito ao gênero, né? Então, é muito importante a gente poder pensar raça, gênero, sexualidade e classe sempre de maneira bastante articulada.
Vamos dar uma pausa na entrevista com o psicólogo Pedro Ambra e economista do Cijane Vaz para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Muito se debate hoje no Brasil e no mundo sobre o vazamento pela imprensa de informações de caráter confidencial detidas pelo Estado ou por agentes do Estado. No Brasil, a polêmica maior acontece agora em função dos vazamentos de trocas de mensagens entre promotores da Operação Lava Jato e o então juiz Moro, que julgava a maior parte dos casos. Há muitas questões jurídicas importantes nesse caso. Já falei aqui de quão essencial é a imparcialidade dos juízes, sem a qual o sistema do Estado de Direito não faz qualquer sentido. Mas outra das questões importantes nesse caso é saber se a liberdade de imprensa autoriza a utilização de informações fruto de vazamento que rompa o direito à intimidade dos agentes públicos que tiveram sua comunicação pessoal revelada. O tema não é novo e tem a ver com o papel da imprensa e dos vazamentos ou dos chamados whistleblowers, delatores, na democracia contemporânea. Remonta-se ao caso dos chamados documentos do Pentágono, no qual, em decisão tomada em 1971, a Suprema Corte norte-americana fixou o direito da imprensa de publicar, com reserva de fonte, informações protegidas pelo sigilo, obtidas e vazadas, portanto, ilegalmente, mas politicamente relevantes. Nesse caso, a Suprema Corte declarou que a Constituição protege a imprensa livre e que essa proteção tem um papel essencial em nossa democracia. Que a liberdade de imprensa serve aos governados, não serve aos governantes. E mais, que o poder do governo de censurar a imprensa foi abolido para que a imprensa permanecesse sempre livre para censurar o governo. Em suma, que a imprensa deve ser protegida justamente para que possa revelar os segredos do governo e informar o povo. Assim sendo, não parece haver qualquer dúvida que, ao prever a liberdade de expressão, de comunicação e de imprensa, tanto a Constituição brasileira, em seu artigo 5º, inciso 9º, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, em seu artigo 13, como, por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em seu artigo 19, protegem o direito da imprensa de revelar vazamentos. E o que é mais fundamental, o direito do povo de saber de segredos que escondam ilegalidades perpetradas pelos agentes do Estado no exercício de suas funções. Norberto Bobbio, um dos maiores pensadores do direito e do Estado de todos os tempos, considerava a democracia o governo do poder público em público, ou o governo de um poder visível. Russell Weaver, professor norte-americano, em uma recente coletânea publicada na França sobre Estado e transparência, defende que em um sistema democrático moderno, um nível de transparência governamental é essencial. Se as pessoas votam em candidatos, expressam suas preferências sobre as principais questões do dia, então elas precisam ter informações suficientes sobre o funcionamento do Estado, justamente para permitir que tomem decisões informadas, diz o professor norte-americano. Para o direito atual, portanto, não importa que a fonte da informação a tenha vazado ilegalmente. Importa que o povo tenha o direito de conhecer os maus feitos escondidos pelos agentes do Estado, e a imprensa tem o direito de revelá-los. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Nós continuamos nossa conversa sobre direitos humanos e a população LGBTI no Brasil, com o psicólogo Pedro Ambra e a economista do Cijane Vaz. Em 2017, o Brasil liderou o número de assassinatos de pessoas da comunidade LGBTI, defensores dos direitos humanos, jovens negros, grupos ligados à defesa da terra, segundo a Anistia Internacional. A gente percebe que a sociedade brasileira ainda resiste, né, a reconhecer os direitos humanos da população LGBTI. Que mudanças seriam necessárias para a gente devolver o direito da pessoa fazer a sua opção, orientação sexual no nosso país?
Um primeiro ponto que é incontornável e que a gente está enfrentando alguns problemas atualmente é o núcleo da educação. É pela educação que a gente pode apresentar para os nossos alunos, seja desde o ensino básico até o ensino superior, tanto os problemas sociais que a gente está enfrentando, né, no nosso caso, a violência contra a população LGBTIQ+, né, depende de quem vai fazer a nomeação, apresentar esses problemas, mas apresentar também as soluções. Tipo, olha, essa forma de tratá-la não é correta, mas a gente tem uma outra pluralidade de universos possíveis que a gente pode construir, e isso é a educação quem dá. Então isso é algo que é muito importante, eu diria mesmo que é a base do enfrentamento da homofobia e da transfobia, né? Por outro lado, existem ações institucionais, seja do governo, seja da iniciativa privada, que precisa bater o pé e defender legalmente essa população, né? Então, a gente está falando de dispositivos legais, dispositivos jurídicos que não deixem, vamos dizer assim, as lutas muito à mercê do juiz de que vai cair, né? Porque isso acontecia muito, por exemplo, antes da regulamentação da união estável entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, dependia do juiz. Então, quando você tem legislações que vão garantindo esse espaço, isso é um ganho. Esses dois polos, né, tanto da educação quanto de disposições institucionais, eles tendem a, no mínimo, garantir os direitos que a gente já tem.
Essas ações que você fala são políticas públicas, né, que deveriam, sim, sensibilizar instituições como a justiça, os poderes, legislativo e até mesmo o executivo. Dulce, que políticas públicas serão necessárias no país para nós provocarmos uma mudança?
Eu tenho um posicionamento em termos assim, de arcabouço legal. Eu entendo que nós estamos bem, sabe? Eu acho que o que falta no, nós, como brasileiros, eu acho que é uma, um engajamento maior nosso como indivíduos, no sentido de que ao longo do tempo a gente também terceirizou muito, no sentido de deixar que os políticos ou que os outros defendessem os nossos direitos, né? E nos últimos anos, dado as mudanças recentes que aconteceram no país, eu acho que a gente vem retomando essa consciência de que nós temos um papel também, né? Nós temos exercer essa cidadania ativa e que a gente precisa lutar pelos nossos direitos, sob o risco de retrocedermos nas nossas conquistas, nos nossos progressos. Então, eu vejo isso acontecendo em vários grupos, né? No sentido da gente resgatar essa cidadania ativa, esse papel, né? Da gente ir às ruas, da gente trabalhar isso, sair um pouco desse ativismo de sofá, de grupos de WhatsApp, e a gente perceber que existe sim um risco grande da gente perder essas conquistas e a gente trabalhar estrategicamente de como a gente precisa estar preservando, protegendo isso. Mas, do ponto de vista de políticas públicas, por exemplo, o HIV. Quando teve a questão do HIV como uma epidemia, o Brasil foi um dos primeiros países que derrubou a patente, né, do coquetel do HIV, no sentido de que ali você precisava realmente ter uma solução e disponibilizar aquele remédio pela rede SUS, o mais barato possível, e fez uma parceria com todas as ONGs que atuavam na área de saúde. Isso permitiu, então, que todas as pessoas de todas as camadas sociais tivessem acesso àquele remédio, né? Isso foi uma referência, inclusive, para outros países do mundo. Então, o Brasil mostrou uma agilidade muito grande, né? Em termos de políticas públicas, para uma questão que era muito importante naquele momento. Então, eu vejo que nessa questão da população LGBTI, razão social, por exemplo, eu vejo, acompanho várias pessoas que fizeram transição de gênero, né? Hoje, você muda o seu nome muito rapidamente, né? No cartório, você tem os seus documentos, passaporte, carteira de identidade, certidão de nascimento, muito rapidamente. Então, em termos de políticas públicas, eu vejo que para a população LGBTI, você tem uma série de coisas que há uma década atrás você não tinha. Eu acho que o grande desafio agora é preservarmos isso. E aí eu acho que é o cidadão que tem que fazer um papel agora bastante de exercer essa cidadania ativa.
Adicionaria talvez um último ponto, que é o seguinte: junto com tudo isso, é importante que essas posturas elas sejam também exercidas por pessoas LGBTQI. Ou seja, a representatividade ela é cada vez mais incontornável, seja do ponto de vista legal das instituições, seja na visibilidade, nas canções, etc. Culturalmente, as pessoas precisam estar em pauta, elas não podem ser mais invisibilizadas.
Muito bem. Agora nós vamos ver mais uma música. É da sua escolha, Dulce. Balada do Louco, Os Mutantes.
Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Eles são famosos, sou Napoleão, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro.
eles têm 3 carros. Eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
No programa de hoje, estamos falando sobre direitos humanos e a população LGBTI no Brasil, com o psicólogo Pedro Ambra e a economista do Cijane Vaz. Muito bem, Pedro, eu gostaria de explorar um pouco mais o que você falou no bloco anterior a respeito desses personagens que fizeram uma escolha sexual diferente, né? A população LGBTI, ela mantém algumas contradições dentro dela. Por exemplo, você estava dizendo que os integrantes apoiaram, por exemplo, a eleição do presidente da República. Ou seja, tem uma visão de direita. E você sabe que esta visão, ela expressa um preconceito, ela é excludente. Como é que é possível coabitar com a coragem de fazer uma escolha, de uma nova orientação sexual, escolher um candidato que é contra a população LGBTI?
Por razões tanto, vamos dizer assim, ideológicas quanto psicológicas, o problema é quando elas se casam muito bem, é muito comum a gente agir contra os nossos próprios interesses. O que Freud chamava de masoquismo, por exemplo. Né? É uma montagem psicológica no qual a gente extrai prazer de alguma coisa que a princípio não nos daria prazer. Isso vale para questões mais amplas, não necessariamente ligadas à dor. Né? E é por isso também que eu voltaria ao ponto que eu mencionava antes, relativo à interseccionalidade. Por quê? Porque uma pessoa que é, por exemplo, gay, mas tem um status social alto, é muito rica, por exemplo, né? Não é trans. Então, por mais que esteja encampada em algum lugar, numa minoria, ela tem privilégios e goza de todo um outro espaço social que ela pode imaginar que um candidato ou outro vá beneficiar. Né? Só que se você isola essas identidades do contexto mais amplo, do contexto social, você tende a pulverizar a luta e pulverizar a sociedade. Eu acho que é por isso que esse tipo de contradição, ele vai ser encontrado nas escolhas eleitorais que vão sendo feitas.
Pelo que você está falando, ele explica nos conflitos das classes sociais. A população de baixa renda tem representantes da LGBTI que sofrem em relação à comunidade onde mora, com ação da polícia, entre outros problemas. Uhum. E claro, quem é rico não está longe dessa realidade.
Uhum. Claro, daí entra aquela categoria hoje um pouco empoeirada, mas a meu ver importante, que é a questão da ideologia, no seu sentido clássico. Ou seja, você tem grupos que são oprimidos economicamente, socialmente, sexualmente, às vezes, mas não tem acesso aos mecanismos dessa dominação por um conto, uma narrativa que apaga isso. Então, por exemplo, então tudo é culpa da corrupção. Você está passando fome, é por culpa da corrupção. Não refaz o traçado que, de fato, liga aquela situação, aquele sofrimento a escolhas políticas A ou B, né? Então, esses discursos que vão distanciando a pessoa ou as pessoas das reais causas do seu sofrimento, eles são ideológicos e eles tendem a justamente impedir lutas mais organizadas, lutas sociais mais organizadas.
É a chamada síndrome da normalidade, né? Quer dizer, você se distancia da sua própria realidade, das questões que te envolvem e que te fazem sofrer, que te incomodam, né?
Claro. E junto com isso, para terminar, existe uma normalização de experiências que não deveriam estar sendo normalizadas, né? De violência e assim por diante.
Pedro, é interessante que como eu lido com essa questão da diversidade, né? E o grupo LGBTI faz parte desse espectro, eu fiquei surpresa quando eu vi dentro desse grupo, grande parte desse grupo votando no Bolsonaro. Uhum. Né? E eu fiquei com esse questionamento. Como que esse grupo votando num candidato que é dito, reconhecido como homofóbico? Né? E aí você me explicou agora as razões.
Agora vamos fazer uma pausa para ouvir o professor Christian Ducker.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Hoje, ele falando sobre os limites da intimidade. Olá, Christian.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. De fato, entre quatro paredes, a gente está num espaço definido pela liberdade. Ninguém tem nada a ver com o que vai acontecer ali, ninguém tem que regrar o que ali está se dando. Entre quatro paredes, a gente tem uma regra maior, que é assim, a liberdade dos amantes. Mas essa liberdade ela deve compreender uma segunda regra, que é assim, a regra da porta entreaberta. A qualquer momento, a qualquer hora, mesmo tendo dito que no começo estava afim, por qualquer condição, por exemplo, vai usar camisinha, não vai usar camisinha, a intensidade do que está acontecendo, a qualquer hora a gente pode e deve colocar os seus próprios limites para quanto de intimidade a gente aguenta. Então a liberdade, ela depende da nossa capacidade de autocontenção. A liberdade depende da nossa capacidade de respeitar e criar-se limites. Agora, o que acontece com aquela pessoa que ela não entende que o poder que ela tem fora das quatro paredes tem que ficar fora das quatro paredes? Se ela é uma pessoa assim famosa, se ela é um professor, um médico, se ela tem dinheiro, se fora das quatro paredes ela tem poder, ali dentro, para que exista liberdade, liberdade do erotismo, liberdade da fantasia e do desejo, é preciso que esse poder fique lá fora. Cada vez que a gente leva o poder para a cama, é ele que manda na gente e não é mais nós que fazemos dele um meio para a nossa satisfação e prazer.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Obrigado, Christian. Ele volta na próxima semana com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa sobre direitos humanos e a população LGBTI no Brasil, com o psicólogo Pedro Ambra e a economista Dulcijane Vaz. Agora, vamos direto com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A representante da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, no Brasil, Socorro Gross, afirmou neste domingo que o Sistema Único de Saúde, o SUS, representa uma conquista democrática para o país. A especialista participou em Brasília da abertura da 16ª Conferência Nacional de Saúde, evento dedicado à participação social na gestão da saúde pública. Para Gross, o SUS é a concretização do direito da população brasileira a ter uma vida melhor, mais justa, mais digna e mais feliz. Ela acrescentou que o sistema é resultado de um importante processo democrático, que reconhece que todas e todos podem realizar o seu direito ao mais alto padrão possível de saúde. Em 2019, o tema da Conferência Nacional de Saúde é Democracia e Saúde. A especialista acredita que, além de ser um dos maiores, mais complexos e mais invejados sistemas públicos de saúde do mundo, o SUS tem raízes em valores e princípios intrinsecamente ligados ao que representa a democracia, a proteção dos direitos humanos fundamentais. A representante da OPAS contou que teve a oportunidade de trabalhar em vários países das Américas e conhecer diversos sistemas de saúde. Na avaliação de Gross, o SUS tem um diferencial na comparação com outras redes nacionais por promover a participação social, considerada por ela como o alicerce para a saúde universal. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos nossa conversa sobre direitos humanos e a população LGBTI no Brasil com o psicólogo Pedro Ambra e economista do Cijane Vaz. Para fechar nosso programa, como nós podemos provocar uma mudança cultural que definitivamente reconheça os direitos humanos da população LGBTI no Brasil?
Eu diria que quase incondicionalmente as lutas, a voz, o lugar de fala e o reconhecimento dessas pessoas. Por quê? Porque ao colocá-las não só no centro das atenções, mas permitir com que as angústias, as palavras e a voz dessa população estejam em primeiro lugar, a gente vai permitir com que pessoas que a princípio estariam muito distantes dessas pautas se reconheçam nelas, né? Seja encontrando, talvez, vamos dizer assim, uma humanidade ali onde uma ideologia diria que não deveria ser reconhecida, né? Seja se identificando, né? Daí a importância de ter histórias, até num país que produz bastante conteúdo desse tipo, novelas, personagens que deem voz a essa parte da população. Existe no nosso país e precisa existir na nossa cultura, passar a existir na nossa cultura na forma como ela é difundida. Eu acho que esse é um passo incontornável. O outro, as políticas públicas e a educação. Isso precisa ser enfrentado o mais frontalmente possível para a gente poder entender que mesmo aquele que parece muito diferente, ele é tão humano quanto eu. Justamente, ou talvez principalmente por ter essa diferença que a princípio me afasta dele, mas que no fundo deveria me aproximar.
Muito bem, Dulce, como livrar a população LGBTI do preconceito e da discriminação no país?
Dentro dessa pergunta e também dando continuidade à fala do Pedro, Joel, eu acho que tem essa questão de como transformar uma cultura de um país que aparentemente o brasileiro é tão sociável, é tão agradável, é um país de um tamanho continental que tem uma única língua, não tem questões aí de guerras religiosas, não tem conflitos étnicos, né, raciais, enfim, a gente tem uma ambiência tão favorável, né? O que que nos impede? Por que que nós temos indicadores que estão crescendo, né? Tão assustadores assim, a despeito de tantos movimentos positivos e de várias categorias da sociedade. Então, eu diria para você que tem esse aspecto da educação, tenha também um papel das famílias, tem um papel do Estado, da sociedade civil. Eu digo muito que a sociedade civil tem um papel de complementar políticas públicas. A gente não pode substituir o papel do Estado, mas a gente tem o papel de complementar políticas públicas. E eu acho que tem uma coisa que eu acho que nós temos que fazer como cidadãos, que é se colocar no lugar do outro, é praticar a empatia. É a gente pensar que o outro, você não existe um único comportamento, um único desejo, uma única forma de ser, um único modelo de felicidade, uma única forma de amar, né? A gente precisa exercitar o tempo todo isso e é se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Então, eu diria que é a empatia e a compaixão.
Agradeço as participações de Pedro Ambra e do Cijane Vaz. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Se o objetivo é promover o diálogo, a reflexão, criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima semana, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa. Thank you.
coração. Mensageiro, vem me dizer, meu coração. Mensageiro, vem me dizer, vem de lá. O meu sentimento de ser, e vem de lá. O meu sentimento de ser, meu coração. Mensageiro, vem me dizer, meu coração. Mensageiro, vem me dizer.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.